Atenção para o top de 10 segundos para a formação da rede conectada Boa Atitude para a transmissão do programa Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Sócrates, Platão, Aristóteles, Buda, Sêneca, Jesus, Maomé, Kant, Emerson, Gandhi. Começa agora, Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Ideias, reflexões, boas notícias, autoconhecimento, propósito, causa, comunicação, trabalho, relacionamento, felicidade, conhecimento e atitude. Um diálogo nutritivo diário com questões essenciais e fundamentais para o despertar da sua potência para mais um dia na história humana. Comece bem o seu dia, Feliz Dia Novo. Apresentação, Irineu Toledo. Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Eu mesmo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É bom chegar aí pertinho de você só para dizer que você acaba de cair do céu. Bom dia, Amora. Feliz Dia Novo. Tá pronta? Tá pronto para a vida? Tô chegando aqui para lembrar você que você tá viva, que você tá vivo. Isso é o mais importante, né? Essa é a melhor notícia do dia. Você sente, logo existe. E a gente vai chegando de mansinho para não quebrar a janela aí da sua alma com muito barulho. Assim como você acorda, acordar é chegar de leve, aí pensando e trazendo as camadas da realidade, sair do sonho de quem dorme para acordar para o sonho de quem desperta. Só aqui, chegando para dizer para você, simplesmente bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo, bem-vindo, tá no ar. Uma nova manhã. Emocione-se. Você faz parte do milagre da raça humana. E agora, hoje, exatamente hoje, você pode ir tudo outra vez. Tudo o que, Irineu? O que é que tem aí? O que é que tem na sua lista? O que é que tem aí de necessidade? O que é que tem aí de desejo? O que, que tem aí de responsabilidade? O que, que tem aí de compromisso? O que, que tem aí de vontade, de disposição? É isso aí, ó. É para colocar tudo isso, sentimentos, significados, tudo no curso das ações desse dia, das falas desse dia, do verbo, do olhar, do movimento, do encontro. Tudo para ser você inteira, inteiro, e mais esse dia que começa. Tá no ar uma nova manhã, um novo dia. Obrigado por permitir que eu chegue aí tão perto de você, nesse momento mágico do dia que é o seu despertar. Hoje você desperta para um mundo novo. Que mundo é esse? Que mundo é esse que você está? Que mundo é esse que você inventou? Que mundo é esse que você tem que aguentar, que você tem que aproveitar? Que mundo é esse que você tem que mudar? Que mundo é esse onde você está? Que contexto, que circunstância? O que é que você tem a ver com isso? O que é seu, o que não é? Será que tem alguma coisa que não é seu? Bom, é isso aí. Você ganhou mais um dia para viver o que lhe cabe. Mais um dia para escolher o que te apraz. Mais um dia para ser escolhida também, para ser escolhido. Você está recebendo muitos chamados, muitos apelos. E é você que vai dizer sim. É você que vai dizer não. É você que vai dizer vou. É você que diz não vou. É você que diz estou, é você que diz conte comigo, é você que diz eu não, não. É o direito de ir, é o direito de ficar, e também o direito de deixar ir e deixar ficar. É o direito que você tem de combinar aí com quem está com você na jornada, como é que vai ser? Mas hoje está aí para você viver mais um dia conforme aquilo que você já programou na sua agenda, atitude, e também para viver aquilo que não está na sua agenda, que vai chegar aí e cair na sua cabeça. Mas se você está firme com você, se você está firme no propósito, vai dar tudo certo. Porque quem está no propósito, quem está no sentido escolhido, qualquer jogo vai ser bem jogado. Então vai nessa, tá? Acorda aí a sua ética, acorda o seu valor, acorda os seus princípios, acorda para ser o máximo, acorda para fazer acontecer e segue. Segue porque vai dar tudo certo, porque você quer. Você quer o melhor, você faz o melhor, você sente o melhor, você pensa o melhor. É assim, tá? Começa aí dentro de você. O que eu sinto, o que eu penso. O que eu escolho pensar. O que eu escolho sentir. O que eu descarto de dentro de mim. Aquilo que eu já elaborei, aquilo que me incomoda, aquilo que eu digo não. O que eu sinto que está aí do caldo de todas as minhas vivências, experiências, até chegar até aqui, o que eu quero que continue. O que eu mantenho. Eu vou investir em pensamentos bons, vou ocupar meu tempo mental com pensamentos bons, com o melhor de mim, ou vou ocupar meu tempo mental com pensamentos ruins, com pensamentos negativos, né? Vou ocupar meu coração com sentimentos bons, vou ocupar meu coração com sentimentos ruins. Por que que eu fico presa a sentimentos ruins? Aquilo que já foi, aquilo que não é mais, aquilo que doeu, aquilo que fez sofrer. Por que que eu tenho que alimentar com o meu tempo mental, ainda ficar lembrando, querendo refazer aquilo que já está feito? A vida, ó, não tem ré, você só segue em frente. Você ressignifica, você dá uma outra nota para a sua vivência quando você fala: eu ganhei alguma coisa com isso. Então é isso aí, ó. Toda manhã, essa conversa íntima, essa é a mais íntima, essa é a maior nudez que a gente tem, de falar com a gente mesmo, de se despir para a gente mesmo. E entender onde é que está a nossa força, entender onde é que está a nossa vulnerabilidade, a nossa fragilidade, entender onde é que está o meu desvio, onde é que eu posso corrigir, o que eu posso fazer. É, toda manhã é esse trabalho de acerto, é deixar a sua caixa interna, o seu coração em dia, sua mente em dia, alinhadas no propósito, alinhadas no valor, pensamento, sentimento. E aí você prepara, você organiza a sua caixa de ferramentas, tudo que você tem que você vai usar no mundo, nos desafios que você tem em todos os campos da vida, no desafio emocional, familiar, profissional, espiritual, e especialmente o desafio consigo mesmo, esse de se estabelecer como um ser, como uma entidade de luz que brilha, que tenha condições de fazer, e lidar aí com seus acertos. É, porque acertar é humano, você já sabe, né? Acertar é humano. E os erros nunca são erros, se você olha pelo aprendizado, certo? Vai lá, surpresas acontecem e nem sempre elas te favorecem. Então, sempre deixe para o seu dia uma reserva técnica de tempo e de espírito para os imprevistos, para aproveitar aquilo que é bom, que você não pode deixar passar, e para enfrentar aquilo que não é bom, para que isso não te atrapalhe a trajetória. É o dia a dia da gente, dia do empresário é assim, dia do patrão é assim, do político é assim, do religioso, do líder espiritual, da cozinheira, do segurança, do jovem, da menina, do menino, do patrão, do empregado, é isso. Vai ter imprevisto, você vai lidar com angústia, vai lidar com a tristeza, mas vai lidar também com as saídas. E você encontra aí dentro de você. Cada vez que você encontra a sua força, você brilha. Porque vai com humanidade para o mundo. É um prazer, um orgulho, um privilégio ter a sua atenção aqui nessa manhã. Obrigado por permitir que eu chegue tão perto de você nesse momento mágico do dia, que é o seu despertar. Eu sou Irineu Toledo e estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo! Olha, hoje não vou poder subir ninguém para a janelinha aqui, eu posso subir, mas não posso falar, estamos em trânsito, final de ano a gente já vai aí produzindo de toda forma a nossa conversa, mas sempre tem a conversa nova aqui, tá? Mesmo que a gente não esteja ao vivo aqui dialogando para subir a conversa, eu estou aqui te acompanhando, estou aqui junto. Thiago Toledo, pilotando tudo pela Onion Media, que é a nossa produção, nosso podcast, nossa estratégia toda, com Roberta Toledo também, depois das 7, quando termina essa parte rádio, a gente vai para todos os tocadores de podcast. Aqui, Rádio 93 FM. Aqui, Rádio Positiva, com Davi Aguiar. Aqui, Rádio Blitz, com o Robertinho Vilela pilotando tudo. Sabrina 93. E você aí, Esporte Clube Catalé do Rocha, Rádio Vocal, Rádio Transrio. E você aí também é uma antena. Então, pega aí os amigos e convida, traz para dentro, marca aí todo mundo que você quer trazer para a conversa. Depois você continua a conversa aí em casa, com ela, com ele, com quem você estiver. Tiver, com quem você encontrar, você vai ter um assunto positivo. Vamos nessa aí, então? Bom, é isso aí, ó. É isso aí. Tem muito assunto pra gente hoje aqui. Claro que tem, sempre tem assunto. Não falta assunto aqui nessa conversa nutritiva, nesse diálogo nutritivo. Tem insight, tem a palavra-chave prudência. Olha, em caminho longo, passo curto. Tem frase musical do dia e a questão do dia que eu trago para você agora. Sabe qual é a questão do dia que eu quero que você pense? Qual é o melhor conselho que você já recebeu? Você ouviu? Você seguiu o conselho? Qual o melhor conselho que você já recebeu? A gente vive recebendo conselho, né? É, nem sempre a gente ouve, nem sempre a gente respeita, às vezes a gente até se arrepende. Ah, se eu tivesse ouvido a minha mãe! Ah, se eu tivesse ouvido a mãe! E aí você fala assim, você pergunta para a pessoa, então, o que a sua mãe dizia? Não sei, não ouvi. Mas na verdade, aqueles conselhos de mãe, de pai, de tio, de alguém, de professor, que fala, olha, presta atenção nisso, nisso, nisso. E a gente teimosamente, às vezes, resiste, diz que não e não. E ela está vendo coisas talvez até melhores para a gente. E a gente, um dia... A gente desperta e fala, poxa vida, bem que a minha mãe dizia, bem que meu professor dizia, bem que meu marido dizia, bem que a minha mulher dizia, bem que meu filho dizia, bem que meu amigo, bem que o pastor dizia, bem que o padre disse. Mas você não ouve, né? Então, pensa aí, qual é o melhor conselho que você já recebeu? Você recebeu e se ligou nele e ele fez um... Fez bem para você? Escreve aqui, compartilha com a gente. Essa é a pergunta que eu deixo no ar para você agora, para você pensar, escrevendo e refletindo. Mas agora a gente vai virar a página para a frase musical do dia. Frase musical do dia. Eu vou até entrar com a letra um pouco antes, tá, Thiago? Porque é uma letra muito forte, uma letra do Caetano Veloso para essa música. Que ele chama tempo. Tem gente que acha que ele está falando do tempo. Do tempo. Mas ele não está falando do tempo, tempo, crono, tempo, nem do tempo kairós. O tempo era um pai de santo que tinha na Bahia, muito conhecido, muito famoso, né? Que era frequentado ali o seu terreiro por muita gente. Era um pai de santo muito sábio. E o Caetano Veloso, né, nessa música, não está falando do tempo, embora... A brilhante letra do Caetano Veloso, como sempre são as músicas do Caetano Veloso, ela tem essa dualidade, você pode fazer uma relação com o tempo, pode filosofar com a letra tranquilamente, mas, na verdade, você vai ter uma outra compreensão da letra se você pensar que é um pai de santo. Um pai de santo é dentro das religiões afro, né, é aquele líder espiritual, né, dentro dos rituais da tradição africana, de várias tendências, de várias tradições afro. Ele vem e te dá conselhos, e te dá passe, e você vai lá com angústias, assim como faz o pastor, assim como faz o rabino, assim como faz um padre, um líder espiritual. O pai de santo, como se chama assim, ele está lá compenetrado ali, como uma entidade, e te dá conselhos. Então, é isso, é o Caetano Veloso está falando com o tempo, o pai de santo tempo, e ele diz assim: és um senhor tão bonito como a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo. Aí, você não vai para o pai de santo fazer um pedido? E aí ele vai falando dele: compositor de destinos, tambor, olha aí o afro, de todos os ritmos. Tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo. Ó, duplo sentido. Fala com o tempo, o pai de santo, e o tempo. E aí ele diz: por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, és um dos deuses mais lindos, tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho, na minha música, tempo. Ouve bem o que te digo, tempo. Peço-te. Peço-te, ele fazendo o pedido ali, o prazer legítimo e o movimento preciso, tempo, quando o tempo for propício. É, sabe quando você vai pedir para o santo, mesmo na sua igreja? Olha, faz esse bem para mim, eu preciso alcançar isso. De modo que meu espírito ganhe um brilho definido, tempo, tempo, e eu espalhe benefício. É isso, eu quero a bênção para mim e quero espalhar isso. É o compromisso que você está assumindo com, né, com a entidade. O que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Aí tem as tradições, né, os rituais e tal. Tempo apenas contigo e migo. É, ele vai pedir lá uma oferenda, vai pedir alguma coisa, só para estabelecer um compromisso. O cara na igreja vai te pedir um desafio, né? Deposita lá, eu quero dar oferta, esse é o compromisso. Bom, aí ele vai dizendo: enquanto eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, não serei nem terás sido. Ainda assim acredito ser possível reunirmo-nos, tempo, num outro nível de vínculo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios, tempo, nas rimas do meu estilo. Pode rodar aí agora essa música, Tiago? Eu queria muito destacar essa letra para você interpretar aí, essa letra do Caetano Veloso, que tem muitos símbolos, muitos signos, tem essa beleza toda da música de Caetano Veloso. Vira aí agora, Caetano Veloso, tempo, essa obra-prima. É isso aí, não foi o Caetano? Não deu o Caetano para entrar? O tempo? Ou o tempo não deu para entrar? Mas enfim, você procura aí depois, Caetano Veloso, tempo aí no Spotify, no Deezer, para ouvir essa música. És um senhor tão bonito, desafina com Irineu, quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Canta aí. Tempo, 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 tempo. Feliz dia novo, feliz dia todo. Virando aqui, estamos juntos, vivendo as emoções de mais um dia na história da humanidade e na sua história de humano. Vivemos o dia 18 do mês 12, dezembro, ano 2024 do calendário cristão, 5.785 do calendário judaico, calendário islâmico, 1.444 do calendário chinês, 4.722 ainda, ano do dragão. Primavera brasileira, sol em Sagitário. Elmer Baumgratis, da astrobrasil.com.br, diz aqui o seguinte para você, ó. Hoje, como ontem, o astral está bastante elevado. Há forte conotação de entusiasmo, sensibilidade e imaginação. Equilíbrio e harmonia se evidenciam e a mente tem um quê de brilhantismo. Ideias criativas contribuem para obter bons resultados no que quer que seja. Entretanto, um potencial de descuido e desatenção pode prejudicar o bom andamento do dia e o excesso de autoconfiança sem uma visão clara das situações pode contribuir para confusões e conflitos. Portanto, mantenha o foco no que está fazendo e não se deixe influenciar pela agitação externa ou desordem interna. Presta atenção. Pontos fortes na energia do dia: disposição, alegria, brilhantismo. Pontos fracos: egocentrismo, insensibilidade, individualismo. Olha, eu já falei para você, né? Você só tem hoje, se você quiser receber por Sedex, se você estiver na cidade de São Paulo, ainda tem algum jeito, você vai buscar, a gente acha um caminho. Mas você que está fora de São Paulo, só dá para mandar agenda para você por Sedex, tá? Através dos Correios. Aliás, você já comprou lá, já mandou a sua cartinha de Natal dos Correios? O nosso querido Sandro Mendes, nosso colaborador da página Preto Sou, sempre lembra você, olha, entra lá nos Correios, faz essa ação, a cartinha de Natal, tradição dos Correios, tá? Então, pelos Correios também, o Sedex, a gente está mandando a sua agenda atitude. Quer receber a sua agenda atitude.com.br aí na sua casa antes do Natal ainda? Os presentes que você vai dar, ó, economiza trânsito, economiza estacionamento, economiza troca, porque a agenda atitude ninguém vai devolver porque não serviu. Não faz mal para ninguém porque não tem teor alcoólico, ao contrário, tem sabedoria, tem enriquecimento, tem tudo que importa para uma vida boa, uma vida de valor, uma vida nutritiva, com ideias, com reflexões. A agenda atitude vai nortear também a nossa conversa durante esse programa, durante todo o ano de 2025. Estamos fechados assim? Acessa lá felizdianovo.com.br, o nosso site, onde tem as notícias também, onde tem todos os caminhos, tem a caneca, tem a nossa camiseta. Respeite-se, ame-se. É isso aí tudo. Ame-se, proteja-se, positive-se. felizdianovo.com.br. Vai lá, faz isso, faz isso. Garante a sua agenda, a atitude hoje, a gente entrega para você via Sedex e você ainda recebe antes do Natal. Não perca tempo. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Vira a página aí para a gente entrar de Daniel Carvalho Luz. Momento insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Carvalho Luz. Olha aqui, esse está no livro Insight 1. Livro que a gente lançou em 2020, é um best-seller com mais de 1 milhão de cópias vendidas com CD. Quanto tempo você viveu, hein? Quanto tempo você viveu? Pois é, essa é uma questão importante, né? Você pergunta quanto tempo você viveu, as pessoas ficam lá se perguntando quanto tempo eu vivi, quantos anos eu tenho, é uma coisa. Quanto tempo eu vivi, tudo. É outra coisa. Quanto tempo você dormiu? Quanto tempo você estava distraído? É uma pergunta difícil essa, né? Quanto tempo você viveu? Eu vivi todos os dias da minha vida do jeito que valeu a pena ser vivido? Eu registrei boas emoções? Bom, a pergunta parece pessoal, mas as pessoas podem responder 30, 40, 50, 60 anos, mas a pergunta, na verdade, é filosófica, do Daniel Carvalho Luz. A gente não está perguntando aqui há quanto tempo você respira, inspira e expira, quanto tempo você pertence à vida humana, à sua data de nascimento. Estamos perguntando aqui é quanto tempo você viveu realmente, que vida é essa que você está vivendo, que conta para a sua vida. Dá para contar? Bom, quando tinha 12 anos, diz o Daniel, fui levado à capital de São Paulo num passeio cultural promovido pela escola onde eu estudava no primeiro grau. Era um grupo de aproximadamente 40 pessoas. Você já fez isso também, né? Diz ele, não me lembro de tudo o que aconteceu nesse passeio. O que me lembro foi de ter estado no topo do edifício Itália. O clássico edifício Itália da capital. Eu estava ansioso, buscava aventura, buscava alegria, como qualquer criança numa viagem escolar. Parei repentinamente com a grade de proteção no meu peito e pude ver toda a cidade. É gostoso subir num prédio bem alto, né? Bom, Daniel vai dizendo aqui do que ele viveu naquele dia. Lembro-me daquele momento vivamente. Todas as coisas ao meu redor pareciam não existir. Passei a respirar uma estranha paz e serenidade. Para mim, aquele momento pertencia a outra dimensão de espaço e tempo. E contemplei aquela incrível cidade que nascera antes de mim, com suas torres de concreto e vidro. Uma forte sensação de que aquilo era uma enorme cidade miniatura tomou conta de mim. Parecia uma daquelas maquetes montadas na época de Natal nas grandes lojas, só que infinitamente maior, né? Parece um joguinho de Lego, né? Aquele monte de caixinhas quando a gente olha os prédios da cidade mesmo. Daí, continuou Daniel, fiquei emocionado, extasiado. Lembro de ter dito estas simples palavras para mim mesmo. Daniel, você está no topo do edifício Itália. Uau! Isso foi uma grande coisa. Foi com grande consciência, uma hiperintensiva consciência de que a maravilha que via estava longe de ser descrita. De um modo místico, eu estava fora de mim e refletia a minha própria experiência. Não sei quanto tempo viverei, disse para um aluno, né, quando já professor fiz a pergunta quanto tempo você viveu. Mas se viver 1 milhão de anos... me lembrarei daquele momento, porque realmente o vivi. Agora deixe-me perguntar novamente para você que está ouvindo aqui, como se estivesse na sala de aula com o Daniel, quanto tempo você viveu? Pense aí nessas experiências assombrosas que você viveu, essas experiências que te marcaram. Isso foi vida. Ah, tem muitas experiências assim, né? Seja da viagem, seja do encontro com alguém, seja de uma vitória, seja uma perda, você viveu aquilo intensamente. Bom, de vez em quando, algo acontece com as pessoas e sacode as pessoas de suas vidas cotidianas. Elas saem do piloto automático para viver uma experiência, um suposto êxtase, onde elas falam assim, poxa, aquilo marcou tanto, aquilo que marca você entende que viveu. Quando você está na monotonia, quando você está no automático, quando você está só na rotina, aquilo deixa de ser registrado como vida. É curioso, né? Isso aconteceu com o escritor russo do século XIX, Fyodor Dostoiévski. Ele teve uma experiência marcante. Ele nunca foi uma pessoa ordinária, mas foi uma experiência em particular que lhe deu discernimento e faz parte de sua genialidade a respeito do que é viver, do que é sentir a vida. Bom, ele era um idealista no século XIX, como tantos outros, na Rússia. Dostoiévski acreditava que uma revolução política seria o seu destino, seria o seu engajamento. Era o caminho que Deus lhe havia traçado para um mundo melhor, para colaborar com um mundo mais justo. E então, é claro, ele se juntou a um dos movimentos socialistas, militantes da época, que pareciam estar onipresentes na Rússia do século XIX para enfrentar aquela tamanha miséria, aquela tamanha desigualdade. Havia o sonho de um mundo melhor e naquela época não havia ideia mais sedutora do que um mundo justo e igualitário. Bom, entretanto, o seu esforço para derrotar o czar malogrou. O czar era o rei, era uma família que há 300 anos rica dominava a Rússia, era o Império Russo. Mas ele, na verdade, se deu mal numa das suas militâncias, num dos seus ativismos, e foi preso pelo czar. Fyodor Dostoiévski foi então sentenciado à morte. Mas ele não morreu. Mas o que aconteceu então? Aqueles que desafiaram o poder totalitário do czar foram submetidos a uma cruel tortura psicológica. Tiveram seus olhos vendados diante de um pelotão de fuzilamento. É, ele sabia que era o fim. E aí, as ordens foram dadas, né? Pelotão, paredão, preparar. Ele ouviu. Preparar. Aí ele ouviu ainda. Apontar. Aí ele ouviu também. Fogo. O som dos tiros foram ouvidos. Mais nada. As balas eram de festim. As vítimas foram submetidas a uma tortura emocional com o objetivo de levá-las à morte psicológica. Imagina o que não passou na cabeça dele, o que não passaria por sua cabeça. Você com o capuz, um pelotão à sua frente e essas ordens, todo mundo armado. Você não morreria antes? Bem, mas isso foi um truque. Era uma tortura psicológica. O processo foi idealizado para destruir a vida emocional das vítimas do czar. Mas no caso de Dostoiévski, ironicamente, proporcionou uma maneira inteiramente nova de ver a vida que ele tinha ali naquele momento. Em face da morte, teve uma percepção realista da vida. Aprendeu a apreciar cada momento vivo, cada momento da vida, como se fosse o último momento. Então, tudo que era ordinário assumia uma grande importância porque ele estava vivo. Quando ele comia uma refeição, concentrava-se no gosto, saboreava cada mordida porque acreditava ser a sua última refeição. Quando andava pelo pátio da prisão, ele respirava profundamente o ar, estufando os pulmões, apreciando como nunca tinha feito antes. O ar, esse vento milagroso. O condenado Dostoiévski, cada momento, cada experiência, a partir daquele dia, viveu com profundidade, com sensibilidade e emoção. Ele, preso, vivo, estudou o rosto de cada um dos soldados que tinham a tarefa de torturá-lo, porque ele estava convencido que aquele seria o último rosto que veria, o último rosto humano, mas ele estava vivo. Dostoiévski viveu face a face com a morte. Mais tarde ele confessaria que viveu muito mais nos momentos em que estava convencido que seriam os últimos momentos de sua vida. Ele havia aprendido perante a morte a viver como a antiga advertência latina, carpe diem, aproveite o dia. É isso aí. A pergunta que a gente fez no início, qual foi? Quanto tempo você viveu? Enquanto eu estava falando aqui, você estava revisando as suas experiências aí? Estava pensando no que viveu de importante, de significante, que faz sentido para a sua vida, que está marcado na sua história? Que bom ou mal fez você passar e viver e chegar até aqui hoje? Então, agradeça, você viveu. E que você, a partir de agora, com essa experiência, a partir daquilo que você viveu, ou se você não viveu uma coisa tão traumática como assim a do Dostoiévski, e tomara que não passe por um momento chave, que acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas, só diante da doença, é que consegue dar um stop. Só diante de um divórcio consegue dar um stop. Só diante da perda de um filho consegue dar um stop. Porque está vivendo a sua vida no automático, está vivendo no ritmo da indústria. A sociedade industrial da produção tem que ficar separada da sua vida. Ela é importante, mas se você perde a sua vida, que sentido será viver? Ah, então que você não tenha que viver essa experiência, que você olhe para o seu dia de hoje que está começando. Para quanto falta para acabar o seu dia de hoje, para assim, o que que eu estou vivendo? Eu estou vivendo as coisas que estão próximas, eu estou vivendo aquilo que está perto de mim, eu estou vivendo a minha vida de uma maneira plena, com presença. Eu estou vivendo a vida de pai, eu estou vivendo a vida de mãe, eu estou vivendo a vida de marido, estou vivendo a vida de esposa, estou vivendo a vida de namorado, estou vivendo a vida de amigo. Também profissional, estou vivendo a vida de um profissional ético, responsável, com propósito, que se compromete a entregar aquilo, tudo que prometeu. Eu estou vivendo com interesse as experiências humanas do meu tempo. Eu estou acumulando experiências, eu estou aprendendo com o amor, eu estou aprendendo com a perda, eu estou aprendendo com a possibilidade que eu tenho todos os dias, eu estou aprendendo com a chuva, eu estou aprendendo com o sol, eu estou aprendendo com a perda, estou aprendendo com o ganho. O que, que eu estou vivendo agora de valor? Que experiência eu preciso me aprofundar mais? É isso. Quanto tempo você viveu? O que é que vale a pena? Momento insight do livro das Atitudes Criativas, Atitudes Vitoriosas, de Daniel Cavalho Luz, que está presente também na nossa Agenda Atitude, como todo ano, agendaatitude.com.br. Vamos virar a página e mudar de assunto. Que não lê nenhum jornal, é ler um só. Aqui tem as boas notícias para você também. Todos os dias notícias importantes, porque as outras notícias, as notícias ruins procuram você onde você estiver, né? Mas vamos lá? Olha só, passar o tempo ao ar livre ajuda crianças com problemas de saúde mental, viu? É isso aí, experiências na natureza são fortes. É um estudo que está aqui no site, só notícias boas, só notícia boa. Diz assim, ó, que é possível reduzir o sofrimento da saúde mental das crianças de forma leve e agradável. Bastam 2 horas de atividades ao ar livre, é o que mostra o estudo. Todos apresentaram melhoras de humor e comportamento quando próximos à natureza, além de melhora no rendimento escolar. Pesquisadores canadenses descobriram que basta isso para melhorar o emocional das crianças. Eu diria que não é só das crianças, não. A nossa saúde mental também melhora, está em contato com a natureza. A pesquisa publicada no periódico JAMA Network Open e também em um relatório da Unicef aponta a importância dos espaços verdes para o desenvolvimento das crianças, uma forma simples e barata de tratar problemas de saúde mental. Cientistas canadenses observaram mais de 500 crianças de 10 a 12 anos em Quebec em 2023. A ideia do projeto surgiu durante a pandemia, quando as pessoas estavam preocupadas com os riscos à saúde de crianças que passavam tanto tempo dentro da escola todos os dias. Após 3 meses de análise, os pesquisadores verificaram que as maiores mudanças no comportamento ocorreram em crianças que inicialmente já apresentavam transtornos de comportamento. No caso, ansiedade, depressão, agressividade e impulsividade, além de interação social. De acordo com a pesquisa, após 2 horas semanais em contato com a natureza ou ao ar livre, essas crianças ficaram mais calmas, relaxadas e atentas nas aulas depois de passarem um tempo na natureza. Olha só, é até pouco, né? 2 horas por semana. Bom, mas isso sugere o seguinte, que programas baseados na natureza podem oferecer benefícios direcionados para crianças com níveis mais altos de vulnerabilidade de saúde mental e potencialmente atuar como um equalizador da saúde mental entre crianças em idade escolar. Todas as escolas envolvidas no estudo ficavam a menos de 1,5 km de um parque ou área verde. Tá? A pesquisadora Marie-Claude Geoffroy, que participou do estudo, resolveu fazer o experimento dentro de casa. Segundo ela, as melhorias observadas foram tanto para as crianças como também para os adultos envolvidos nas atividades. No caso da pesquisa, foram incluídas atividades extras, como desenhar uma árvore, escrever haikais, aquelas poesinhas curtas, né? De duas frases, três palavras, coisas assim, e caminhar com atenção plena. Todos atenderam à demanda e ainda elogiaram a atividade. A primeira autora do estudo, Tiana Luz, pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Harvard, observou que, na Universidade de Montreal, na verdade, Montreal, no Canadá, que Harvard o quê? Ela observou que essa pode ser uma estratégia promissora para as escolas. Viu, professores? Viu, mestres? É isso aí. Viu, papais? Todo mundo na natureza sempre faz bem. Faz bem para as crianças, faz bem para os velhinhos, como eu, faz bem para os adultos, faz bem para todo mundo. Tem que ter, no mínimo, o domingo no parque. Se tiver 2 dias no parque, então melhor. Se tiver todo dia no parque, olha melhor. Feliz dia novo, seu primeiro programa. Seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Agora vamos para aquele oásis interno. O toque Brahma Kumaris do dia. Generosidade. Generosidade significa mais do que apenas doar. O maior ato de generosidade é ver além das fraquezas das pessoas e ajudá-las a reconhecer seus valores genuínos. Hoje, use seu coração generoso para guiar seus olhos e ver a força que existe dentro de cada pessoa que você encontrar. Ao praticar a generosidade, além de ajudar os outros, você beneficia a si mesmo. Seu coração se abre mais, se expande e acolhe todos os seres e situações. É isso aí. Generosidade, é isso aí. Doar. Feliz dia novo. Esse é o seu primeiro programa. Obrigado você que está comigo aqui, começando esse dia, trabalhando aí suas ideias, seus pensamentos, sua estratégia para esse dia, fechando o ano, finalizando, programando, quem sabe, alguns dias de folga. Tem gente que não pode folgar, tem que trabalhar, mas mesmo assim vai fazer isso com alegria. Olha, prudência e dinheiro no bolso. Canja de galinha não faz mal a ninguém. Prudência é a palavra-chave e agenda atitude. Prudência. Diz Jean Racine, em caminho longo, passo curto. É claro, se você vai muito rápido, você se cansa, fadiga, daí não chega até o final. Então, é aquilo de rally de regularidade, competição de regularidade. Corre um pouquinho, anda, ou vai devagar para ir mais longe. Pindaro escreve também sobre esse assunto, dizendo que quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente. É isso aí. Prudência é sempre válida, sempre importante. A gente fica falando de futuro e tal, é aquilo que a gente projeta para aquele lugar onde a gente quer chegar, quer estar. Mas a prudência é um jeito de ter a garantia disso, evitar os obstáculos, prever coisas. Lá na Roma Antiga, Cícero vem dizer também que prudência é saber distinguir as coisas desejáveis das que convém evitar. É o que você quer e o que você não quer. Então, vê lá, sai de perto daquilo que você não quer. Se não interessa, se não vale a pena, nem fica perto. Marquês de Maricá vem dar um pitaco para você dizendo o seguinte: os velhos invejam a saúde e vigor dos moços. Estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos. Por quê? Os velhos conhecem o que perderam. Os jovens desconhecem o que lhes falta. Presta atenção. Por isso que um jovem, Uma pessoa com todo o vigor físico, capacidade, competência, que tem a capacidade, a atenção de ouvir a experiência, é uma potência, né? Por quê? Potência não é nada sem controle. Já tem aquele lema, né, que foi absorvido pela Nike. Então é isso aí, você tem a potência, mas não tem a prudência? Olha a caca que pode dar. François La Rochefoucauld diz assim, ó, a prudência e o amor não se fizeram um para o outro. À medida que o amor aumenta, a prudência diminui. Ah, mas é verdade, né? Eu não diria o amor até ajeita as coisas, o amor sereno, mas a paixão, né? Quando você se apaixona, você fica disposta, você fica disposto a fazer loucura, e é bom também, né? Mas é isso aí, você desliga os seus mecanismos de proteção. Depois pode se machucar, mas enfim, não pode deixar passar a paixão, né? Tem que aproveitar essa energia da paixão, transformar depois no amor, mas é isso aí, né? Cuidar aí da relação. E se puder cuidar dois, né? Cuidar de medo, de desconfiança do outro, mas cuidar no sentido de proteger o sentimento bom, né? Para fechar essa conversa aqui sobre prudência, eu trago o autor do Dom Quixote, o Miguel de Cervantes, diz assim, ó, uma das bases da prudência é não fazer por mal o que se pode fazer por bem. É bonito isso, hein? Não vai fazer por mal. Se você pode fazer por bem, faça só por bem. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, vira a página.
Feliz dia novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Vivemos as emoções do dia 18 de dezembro de 2024, nos estertores final de mais um ano. Registramos que hoje é o Dia Internacional do Imigrante. Foi instituído pela ONU no ano 2000. No mundo globalizado, tem gente de todos os lugares, em todos os lugares. Especialmente o Brasil é um grande exemplo disso, né? Os países do Novo Mundo, né? Das Américas. Pois a gente está com cerca de 500 anos aí, então todo mundo aqui é estrangeiro. Únicas pessoas que não são estrangeiras são as nações originárias, né? Das diversas, das milhares de nações que a gente tinha aqui, que viviam, né? Aliás, que foram ignoradas, que foram assaltadas, que foram... É isso aí. Tiveram seu lugar expropriado até hoje, que a gente tem consciência de civilização. Nós não temos leis que não sejam de colonizadores, né, que passam por cima dos direitos dos povos originários, né? É, quando a gente fala assim, olha, eu sou contra o MST, MTST. Você imagina um índio falando isso? Fala assim, olha, vocês invadiram a minha terra, não me deixaram nada, sujaram a minha terra, contaminaram o meu povo, contaminaram os meus rios e vocês mataram o meu povo com doenças, imagina. Então, quando a gente fala de terra, a terra é de todo mundo, é justiça de todo mundo, é muito interessante pensar Gaia, terra, como um lugar onde a gente pudesse transitar. O Brasil tem essa felicidade de tantos povos, acho que é o lugar que mais tem povos, de todos os lugares tem aqui, né? A gente pode ter uma grande nação, diversa, multicolor, multiétnica, multirreligiosa. É isso aí, esse caldo todo faz a gente muito mais interessante. Então, hoje é dia do imigrante, eu que também sou descendente de imigrante, como a maioria dos brasileiros. Os afrodescendentes são imigrantes, né? E tristemente, grande parte deles que são descendentes dos povos escravizados, né, pelos colonizadores nos séculos XVI, XVII, XVIII e até XIX, né? Pois é. E então, a gente praticamente é estrangeiro. Mas é estrangeiro mesmo? Tem algum estrangeiro aqui? Não, todo lugar é meu lugar, a gente é cidadão do mundo e pode viver em paz. Por falar nisso, em escravidão, foi nessa data em 1865, antes do Brasil, portanto, que a escravidão foi oficialmente proibida nos Estados Unidos após o fim da Guerra Civil. proibiu a escravidão, mas não quer dizer que proibiu o preconceito, que continua presente aí, as desigualdades, as dívidas continuam presentes aí. É por isso que a gente sempre fala e chama atenção a respeito do letramento de raça, né? Do letramento que a gente tem que ter sobre as diferenças, o porquê que a gente é assim. Também quero registrar aqui, ó, porque a educação é importante. Nessa data, em 1960, foram criadas três universidades federais. A Universidade Federal Fluminense, muito importante, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Isso aí. Feliz dia novo. Seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Estava falando de afrodescendente, de estrangeiros, dia da imigração, e hoje eu quero destacar para você aqui, como celebridade do dia, uma escritora muito importante, professora muito importante, Conceição Evaristo. Maria da Conceição Evaristo de Brito é uma linguista e escritora afro-brasileira muito importante. Com base no que ela chama de escrevivência, ou a escrita que nasce do cotidiano, ou seja, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e também do seu povo, né, daquilo tudo que ela coletou, aí assim ela compôs muitos romances, compôs contos, muitos poemas que revelam a condição do afrodescendente no Brasil. Então ela agora está aposentada, você encontra ela por aí na Bienal do Livro, na Flip, né, de Paraty. Ela teve uma prolífica carreira como pesquisadora docente universitária. É uma das mais influentes literatas do movimento pós-modernista no Brasil, escrevendo então nos gêneros, como te disse, poesia, romance, conto e ensaio. Entre os seus livros tem Ponciá Vivêncio, romance de estreia em 2003, considerado o seu livro mais célebre. Tem Becos da Memória, com personagens que enfrentam questões como fome, miséria e preconceito, pois é o cotidiano. Tem o livro Olhos d'Água, publicado em 2014, um livro de contos e crônicas, aliás, que ganhou o prêmio Jabuti de Literatura em 2015. Tem Histórias de Leves Enganos e Parecenças, um livro que reúne também contos e uma novela de 2016. Tem um livro também bem interessante chamado Canção para Ninar Menino Grande, publicado agora em 2018. Este é um romance também dela. Pois é, celebridade do dia aqui hoje, então, Conceição Evaristo. Eu quero destacar algumas frases da Conceição Evaristo aqui e alguns versos dela. Diz assim, ó, vou até trocar de tela aqui. O importante não é ser o primeiro ou primeira. O importante é abrir caminhos. Ai, que bonito isso, hein? Olha os versos dela aqui. Todas as manhãs, junto ao nascente dia, ouço a minha voz banzo. Banzo tem a ver com uma língua também de tradição africana. A voz banzo é uma voz saudosa do seu lugar. Bom, ouço a minha voz banzo, âncora dos navios de nossa memória. E acredito sim que os nossos sonhos protegidos pelos lençóis da noite, ao se abrirem um a um, no varal de um novo tempo, escorrem as nossas lágrimas, fertilizando toda a terra, onde negras sementes resistem, reamanhecendo esperanças em nós. Que beleza que é isso, né? Ouço a minha voz banzo. Banzo é como se fosse saudade aplicando, sabe? Mas não é saudade de alguém, é saudade da minha terra, do meu lugar. Imagina um povo que foi sequestrado da sua terra, foi preso e colocado dentro de um navio e nunca mais voltou para o seu bairro, para o seu lugar. Nunca mais viu a sua família. Outra que ela diz aqui, olha só que lindo que é isso. Escrever é uma maneira de sangrar. Mais uma dela. O imaginário brasileiro pelo racismo, não concebe reconhecer que as mulheres negras são intelectuais. É isso aí. Por isso que a gente está aqui com Conceição Evaristo em destaque no Feliz Dia Novo. Para quem nunca ouviu falar dela, pode procurar, que você vai enriquecer a sua história e reconhecer esse grande valor. Mais uma poesia dela aqui para encerrar um trecho. Menina, eu queria te compor em versos, cantar os desconcertantes mistérios que brincam em ti, mas teus contornos me escapolem. Menina, meu poema primeiro, cuida de mim. Coisa linda, né? Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, seu jeito de começar o dia bem e muito bem informado. Tiago, vamos voltar com a nossa frase musical do dia, hoje dedicada a Caetano Veloso, também fazendo uma referência na música Tempo, de Santo Tempo, muito conhecido. E você que está refletindo aí, essa dualidade, está falando com o pai de santo, ao mesmo tempo a letra pode ser uma reflexão filosófica sobre o tempo. Cada pessoa interpreta de um jeito. Você vê tratados sobre essa música filosóficos, ao mesmo tempo que trago essa possibilidade. Tempo. Caetano Veloso, sempre brilhante. Olha só que super show, Caetano Veloso e Maria Bethânia, né? No Allianz Parque esses dias, hein? Quanto tempo santo, história emocional a gente tem com a vida de Caetano Veloso. Ah, feliz do país que tem Caetano Veloso, né? Feliz do país. Ele disse uma vez, o Caetano Veloso, feliz o país que tem um cantor aqui, chama de tempo, falando de Roberto Carlos, mas não feliz o país que tem um Caetano Veloso, que tem uma Maria Bethânia, tem um Gilberto Gil, tem um Belchior, que tem um Dorival Caymmi, que tem um Tom Jobim, que tem um Chico Buarque.
Que sejas ainda mais vivo
sem as músicas, sem essa gente traduzindo as nossas emoções, o nosso tempo, o nosso lugar. Hoje eu estava perguntando aqui no insight, quanto tempo você viveu? Um jeito de você recuperar o tempo que você viveu, as suas memórias, é você puxar uma música, né?
Peço-te prazer legítimo.
Você lembra o que você viveu, você volta para aquela memória. Mas é isso aí, é um Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. É sempre uma alegria, um prazer estar com você dialogando nesse manifesto diário para que você tenha um dia bom. O Feliz Dia Novo que eu te proponho aqui todos os dias, às 6 da manhã, nesse nosso encontro. E para mim, você me deixa feliz se você garantir, olha, vocês de fora da cidade de São Paulo, para ser entregue ainda esse ano, dia CDEX. Só mesmo se garantir agora,
o que usaremos agora,
pela manhã.
Fica
guardada em sigilo. Então acessa aí, felizdianovo.com.br. É o nosso livro, Agenda Livre, enriquece em sigilo. Estou lendo, pilotando tudo aqui nesse Feliz Dia Novo, nesse dia que começa.
E quando eu tiver saído para fora do teu círculo,
olha só, família toda lá. Seguinte, espero que você viva bem aí. Tiago Toledo pilotando tudo aqui, turma da Onion Media, Ulisses Galuti, o nosso setup, Zedo Toledo Pesquisa, Roberto Toledo daqui a pouquinho, esse nosso papo rádio aqui já vai estar em todos os tocadores de podcast. E também Davi Aguiar, Rede Positiva de Rádio, Robertinho Vilela, Rede Blitz de Rádio, 93 FM que nos transmite todos os dias. Aí, Sabrina, você que está nos ouvindo via rádio, um grande abraço para você, você de todo o Brasil, via YouTube, via Facebook, LinkedIn, Instagram, não importa o meio que você ouve, o importante é estar com a gente nesse amanhecer, todos os dias, para lembrar você que você tem valor, que você é importante. Eu sou Irineu Toledo, estou aqui, valeu, Tiago Toledo. Estou aqui torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Você ouviu Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Apresentação, Irineu Toledo. Rede Positiva. Uma rede conectada à boa atitude. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.